Bom dia, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 29 de março. Eu sou a Joy Macedo e você está no Giro do Loop, o seu passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. E hoje, feriador, né, galera? Mas não deixarei vocês na mão. Vamos dar esse nosso passeio diário aqui e ver o que está rolando no mundo da tecnologia. Começando pela Xiaomi, que lançou seu primeiro carro elétrico. E o que veio aí também foi, finalmente, a One UI 6.1, chegando para mais dispositivos da Samsung aqui no Brasil, trazendo aí Galaxy AI, mas já explico melhor para vocês. A Twitch também proibiu transmissões feitas nas partes íntimas. Se você não sabe do que eu tô falando, então fica aí que eu vou explicar melhor, tá? Também tem alguns novos aplicativos que eu vou contar pra vocês. Então se ajeita na cadeira, pegue seu café e bora girar! O Xiaomi SU7 é o novo carro elétrico do mercado. A gente já tinha visto ele lá na MWC, né, Mobile World Congress, que rolou há algum tempinho lá em Barcelona. Eles tinham dado uma demonstração, mostrado como seria o estilo do sedã, mas finalmente agora ele foi oficializado com preço e tudo. Inclusive, o preço é um dos atrativos que a Xiaomi tentou trazer aí pro produto. Ele foi lançado em três versões. Uma mais básica, que tem autonomia de 700 km e custa equivalente a $30 mil. Tem também a versão Pro, que roda aí 830 km com uma única carga e vai custar cerca de $34 mil. E tem também uma versão Max, que chega a 810 km e custa $41 mil. Lembrando que eles foram lançados apenas lá na China por enquanto e ainda não tem uma previsão oficial de quando ele pode chegar a outros mercados. No entanto, o presidente da Xiaomi falou para a CNBC que o SU7 vai ser vendido primeiro para os consumidores da China, como eu falei para vocês, e que poderia levar pelo menos 2 a 3 anos para qualquer lançamento no exterior. Durante o evento que rolou ontem, né, foi muito citada aí uma comparação com a Tesla, olhando para os preços que são praticados lá na China. E aí o CEO, o Lei Jun, né, o CEO da Xiaomi, deixou bem claro que eles vão praticar preços mais baratos. Como eu falei para vocês, preços mais baixos, né? Como eu falei para vocês, a versão mais básica aí do carro elétrico da Xiaomi vai custar cerca de $30 mil, enquanto por lá o Tesla Model 3 é vendido por cerca de $45 mil, fazendo aí uma conversão direta de yuans. O que ele traz de tecnologia embarcada? Traz um chip NVIDIA Drive Orin, traz aí o sistema de LiDAR, que a gente sabe que é essencial para carros, tem a sua própria autonomia, tem 11 câmeras embarcadas, 25 alto-falantes com Dolby Atmos, vai rodar aí o sistema operacional da Xiaomi. E um outro ponto de comparação com Tesla, que foi bem interessante a citação durante o evento, é que, de acordo com a própria empresa, mais de 90% das especificações superam o Model 3 da Tesla, mas que tem algumas coisas, mais especificamente dois recursos, né, do Tesla, que a Xiaomi ainda vai demorar alguns anos para atingir. Não teve um detalhamento tão grande sobre isso, mas de qualquer forma é interessante ver essa movimentação no mercado e eu tenho certeza que isso vai agitar bastante aí os Mi Lovers, né? Ah, e por falar nos fãs da marca, a Xiaomi anunciou também o Xiaomi Life, que é uma marca de acessórios que vai ter boné, camiseta, caneca. Camiseta eu tô tirando da minha cabeça, tá? Mas eles mostraram caneca, boné e bolsa. Mas provavelmente vai ter camiseta também, né? Tudo isso para ajudar a fomentar aí o amor que as pessoas têm pela marca e, claro, ajudar a divulgar ainda mais o novo carro elétrico. Essa notícia eu sei que tinha muita gente esperando, porque um monte de gente veio me perguntar aí nos últimos meses. Finalmente ela, a One UI 6.1, está chegando aos Galaxy S23 e companhia. Inclusive aqui no Brasil, a Samsung começou a liberar, desde ontem, na Europa e nos Estados Unidos, a nova interface, né, do seu sistema operacional para uma série de dispositivos. E claro que todo mundo ficou perguntando, mas e o Brasil? Então ontem mesmo, ela oficializou que a partir de hoje, desta sexta-feira, vai começar a liberar a atualização da sua interface de uma forma gradual. Então, ou seja, você vai ter que ficar de olho aí para ver se vai chegar para o seu dispositivo. Vou só relembrar aqui quais são compatíveis com a One UI 6.1, focada principalmente nos recursos de inteligência artificial do Galaxy AI.
Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, S23 Ultra, S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 e, passando para os tablets, Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus e Tab S9 Ultra.
Ou seja, todos eles vão poder usufruir em breve daqueles recursos que chegaram junto do Galaxy S24, que é aquela edição um pouco mais aprimorada com inteligência artificial na galeria de fotos. Tem também as questões de tradução em tempo real, de chamada e de texto. As anotações inteligentes, que você faz ali uma nota bem grande no Samsung Notes e ele vai resumir para você. Enfim, tem uma série de coisas que a galera tá doidinha para testar. Então, aproveita se você é dono de um desses aparelhos e já procura aí se essa atualização chegou para você e conta aqui pra gente. Agora, passando para a área dos rumores. Já estamos esperando aí há mais ou menos 18 meses, né? Mas agora rumores mais fortes apontam para a chegada de novos iPad Pro e iPad Air no mês de maio. As fontes relacionadas aí à Apple disseram à Bloomberg que um novo iPad Pro e um outro iPad Air devem ser lançados aí um pouquinho antes da WWDC, que é o evento para desenvolvedores da Apple, que vai acontecer lá na Califórnia no dia 10 de junho. O que a gente espera para esses novos modelos? Em relação à versão Pro, a gente espera ver aí displays OLED, de acordo com todos os rumores, né? Enquanto o iPad Air chega pela primeira vez aí em uma opção de 12,9 polegadas. Ah, o iPad Pro também deve chegar equipado já com uma atualização no chipset, trazendo o M3. Essas fontes aí indicam rumores até mesmo do preço. E, de acordo com elas, supostamente, o iPad Pro deve custar aí a partir de $800, enquanto a versão Air deve custar a partir de $600. Outras expectativas para a versão Pro incluem aí um design um pouco mais fino e talvez a chegada de um novo Magic Keyboard e de uma nova Apple Pencil. E tudo isso começou a circular porque os fornecedores estrangeiros da Apple aumentaram as suas produções nos últimos tempos, o que indica que vem aí muito em breve. Vamos esperar. E agora, aquele caos da Twitch que eu contei para vocês ali no comecinho? Pois bem, eu nem sabia que isso estava acontecendo, mas sim, é uma coisa que está acontecendo na Twitch. Talvez porque seja muito voltada para jovens e eu não esteja por dentro. Mas fato é que faz algum tempinho, há cerca de 10 dias, o site Kotaku publicou um artigo sobre uma nova tendência polêmica que começou a rolar por lá, começando com a streamer Margie Pie, que ela projetou aí sua sessão de Fortnite, dando um close em uma roupa verde que ela estava, né? E basicamente na sua bunda estava projetado o jogo. Ou seja, o picture e picture tá pra trás, tá mais com nada aparentemente. Claro que o negócio virou uma febre e um monte de streamer começou a usar esse tipo de artifício para projetar aí as suas gameplays em partes íntimas, como diz a própria Twitch. Só que acabou, né? Acabou a farra. A Twitch já se manifestou, publicou uma nota oficial dizendo que, abre aspas, a partir de sexta-feira, dia 29 de março, não serão permitidos conteúdos que enfoquem partes íntimas do corpo por um período prolongado. Incluímos detalhes e definições adicionais nas nossas diretrizes da comunidade. Fecha aspas. Bom, de acordo com a Twitch, essa proibição vai incluir aí o conteúdo que se conecte em partes íntimas do corpo vestidas, como nádegas, virilhas ou seios, por longos períodos de tempo. Ou seja, é isso, galera. Quem gostava de assistir esse tipo de conteúdo, não vai estar rolando na Twitch mais. E a gente sabe que a cada semana, eu tô brincando aqui com vocês, porque a gente sabe que a cada semana é uma novidade que a galera cria. E aí as plataformas como a Twitch têm que correr atrás para aprimorar a sua política de segurança. Enfim, a gente sabe que muitas crianças também acompanham esse tipo de plataforma. Enfim, fica aí a dica, hein, para vocês que acompanham essas coisas de jovens malucos na Twitch. E agora, falando de aplicativos novos na área, vou começar por uma novidade que gerou um certo debate aí na internet. É um aplicativo chamado Shine e ele foi criado pela Marissa Mayer, que é a CEO do Yahoo. Lembra do Yahoo que foi aí de Yahoo, de Americanas? Enfim, ainda engatinha em alguns produtos por aí. Mas a Marissa Mayer tem um novo negócio, tem uma startup nova, Sunshine, e agora ela lançou um novo aplicativo que é focado em criar álbuns compartilhados de imagens. Parece nada inovador, né? Mas essa nem é a questão mais polêmica. A questão que gerou mais polêmica é o design, a carinha desse aplicativo, porque todo mundo tá falando que tem carinha de anos 2000, que é super ultrapassado, design is my passion, enfim. É, mas basicamente a ideia é boa, tá? Porque a ideia é que você... Sabe quando você vai em um evento de família ou de amigos e cada um tira suas fotos e fica, ai, me passa depois, me passa depois? Pois bem, a ideia é que você crie um álbum especificando ali qual é o título desse álbum, pode ser o nome da festa, enfim, coloca um local e a data e aí convida as pessoas para compartilharem, para colaborarem com esse álbum e subirem ali as suas próprias fotos. É, para deixar ele um pouco mais moderno, existe também ela, que está em todo lugar em 2024, a inteligência artificial. Porque esse aplicativo, que se chama Shine, vai te dar a opção de te ajudar a fazer uma curadoria melhor das fotos, das imagens que você quer subir, ou você também pode optar por fazer isso manualmente. Então, se você clicar nessa opção mágica, como eles chamam, ele vai dar uma geral nas fotos que você está querendo subir e vai te indicar quais aparentemente são melhores. Provavelmente vai ver, né? A galera tá de olho aberto, enfim. Mas quem estiver ouvindo a gente pelas plataformas de áudio e tiver curiosidade, vou deixar o link aqui na descrição. E lembrando que a gente também tem o canal do Giro no YouTube, onde você pode ver as imagens em tempo real passando aqui durante a nossa edição. Um outro aplicativo que chegou é da Amazon, que traz aí uma tecnologia que talvez alguns ainda não tenham ouvido falar, mas que já existe há algum tempo, que é a leitura da palma da mão. Mas a novidade não é essa leitura da palma da mão, mas sim que isso vai poder ser feito agora via aplicativo. Vou explicar melhor para vocês, tá? Na última quinta-feira, a Amazon lançou esse novo aplicativo, que está disponível para Android e iOS, no qual o usuário pode cadastrar uma foto da palma da sua mão para configurar a sua conta. E para que ele vai usar isso? Para fazer pagamentos em lojas da Amazon que existem lá nos Estados Unidos e também algumas parceiras que aceitam pagamento via Amazon. Aqui no Brasil a gente ainda não tem disponível, mas lá nos Estados Unidos já existe, isso é uma coisa muito comum de se ver por lá. E antes as pessoas precisavam ir até uma dessas lojas para cadastrar a leitura, né, a biometria da palma da sua mão, mas agora isso vai poder ser feito pelo aplicativo diretamente pelo celular. A pessoa vai chegar lá na loja, fazer suas comprinhas, pá, apontar a palma da mão e vai realizar essa leitura e vai ser cobrado ali na conta da Amazon. Inicialmente, isso vai ser usado apenas para as compras nas lojas da Amazon e de parceiras, mas em breve esse tipo de biometria vai poder ser expandido para aeroportos, enfim, para uma série de outros locais. Ou seja, é uma facilidade a mais ter essa leitura literalmente na palma da mão. Desculpa o trocadilho, né, gente? O Amazon One, que é o nome desse aplicativo, usa inteligência artificial generativa para analisar a estrutura das veias da palma da mão e criar uma representação numérica e vetorial exclusiva da palma da mão do usuário, que é reconhecida, como eu falei para vocês, quando você escaneia na loja. Em relação à privacidade, a Amazon diz aí que as imagens carregadas no aplicativo são criptografadas e enviadas para um domínio seguro do Amazon One, que fica na nuvem da empresa. Então, é bem interessante, né? Queria que a gente tivesse essas facilidades já aqui pelo Brasil, mas é muito bom a gente ver como essa tecnologia vai evoluindo e a gente sabe que biometria é uma camada a mais de segurança que tem. Bom ter essa opção também na palma da mão. E por hoje é só, pessoal. Nosso giro de feriado foi rapidinho para você fechar essa semana, né? Atualizado com tudo que rolou. Já desejo aí um bom final de semana para vocês, uma boa Páscoa para quem é de Páscoa, um bom feriado para quem não está trabalhando e para quem está trabalhando também. Tenha um excelente dia, um ótimo final de semana e a gente tem encontro marcado de novo na segunda-feira. Lembrando que estamos disponíveis nas principais plataformas de áudio e também uma versão em vídeo no canal do Giro do Loop no YouTube. Fechou? Se você está no YouTube, lembra de deixar seu like, deixa seu comentário pra gente bater um papo, se inscreve no canal e a gente se vê segunda-feira. Um beijo, tchau, tchau!